que seria bom para nós. Vamos ler Efésios 4:29. Vou tentar ser bem objetivo aqui agora. Diz assim a palavra do Senhor: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, eu tenho ficado assim, observando, e de certo modo meio impressionado, como a palavra tem perdido o valor. Nós fomos educados a, quando diz algo, fazer de tudo para cumprir aquilo que foi dito, porque a palavra não pode cair em descrédito. A palavra não pode ser uma coisa qualquer. Inclusive, se você não pode prometer algo, não deve prometer, porque a sua palavra precisa ter valor. A palavra, o que é dito, tem caído assim realmente num certo descrédito. Por quê? Porque em lugar da verdade, existe uma outra coisa que está tomando assim um certo peso maior. É a narrativa. E a narrativa muitas vezes não tem compromisso com a verdade. É só uma narrativa. Então a palavra está caindo em descrédito, parece-me que a cada dia mais. Uma outra coisa ligada à palavra que eu tenho observado é um próprio empobrecimento do linguajar. O linguajar está piorando. O linguajar está piorando, não apenas no sentido assim de gramática, não, mas no sentido de um linguajar mais escrachado, menos respeitoso. Parece que está se tornando bonito falar de modo ofensivo, falar palavrão. Você já notou que parece que todo mundo precisa falar palavrão? A Aline Barros, que ontem completou 30 anos de ministério, estava sendo entrevistada há um tempo atrás num programa de televisão aberta, e a entrevistadora foi perguntando a ela, não sei as outras perguntas, mas deve ter tido coisa do tipo, lugar que você mais gosta, ou leitura preferida, comida preferida, sei lá. Num determinado momento, a entrevistadora disse, um palavrão. Aí a Aline Barros disse, paralelepípedo. Aí a entrevistadora diz, não, isso não vale, não é uma palavra grande, eu quero um palavrão. Aí a Aline disse, não tenho. Aí a entrevistadora se comportou como assim não tem palavrão? Tem que ter palavrão na vida. E parece, meus irmãos, que a mentalidade dominante é essa mesmo, tem que ter palavrão. Parece que sem palavrão não dá para viver. Você já notou que todos os podcasts se empobreceram no jeito de falar? As pessoas que estão sendo entrevistadas, elas vão falando palavras chulas de modo natural, de modo normal. E praticamente todo palavrão tem uma menção, tem um sentido com sexualidade ou com órgão genital. Um ou outro que não tem. E na verdade hoje, pensando bem, lembrei só de um. Agora, é todo palavrão tem um sentido, alguma coisa a ver, que remete à sexualidade. Irmãos, o fato é o seguinte, ou o mundo tem razão, ou a palavra de Deus tem razão. E quem tem razão é a palavra de Deus. O que nós falamos tem um efeito tremendo sobre as vidas dos outros e sobre as nossas próprias vidas. O que você fala pode te empobrecer ou te enriquecer espiritualmente e emocionalmente. Até porque, meus irmãos, a palavra nos conduz a algumas atitudes. Aquilo que é dito parece que produz uma ação. De certo modo, faz acontecer. Não por uma questão mística, mas por uma questão racional mesmo. Ela induz, sugestiona. Então, quando a Bíblia fala, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, aqui vocês vão lembrar que Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, há uma ênfase muito grande na mudança de vida, no que era e o que não é mais. Por exemplo, quem furtava, não furte mais, e agora não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O valor daquilo que falamos, meus irmãos, é um valor de revelar o que está em nós. Porque Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então uma pessoa que vive praguejando, uma pessoa que vive falando palavrão, uma pessoa que vive pronunciando algumas coisas, está revelando do que está cheia, do que está entornando, do que está repleta, do que está jorrando de dentro dela. Agora veja uma coisa, palavra torpe, o que é palavra torpe? O sentido é palavra estragada, palavra que é como um lixo, é algo que está estragado, que não tem proveito. Então nenhuma palavra estragada, nenhuma palavra lixo, saia da boca de vocês. E aí, meus irmãos, vai haver aqui uma definição clara do que é a palavra que deve sair dos nossos lábios, agora que temos vida nova, porque da vida antiga não se espera outra coisa. O texto diz, mas apenas a que for útil. Então, uma palavra útil. Boa parte das vezes estamos falando coisas inúteis, discutindo coisas inúteis, batendo boca por coisas inúteis. A palavra útil é a palavra proveitosa, é a palavra que acrescenta alguma coisa. Você sabe que um dos problemas é o falar por falar, sair falando sem pensar. Tem horas que nós falamos cada abobrinha, que sinceramente, aí um fala uma abobrinha, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra. O ambiente não fica um ambiente de solução, fica um ambiente de confusão. Porque as muitas palavras inúteis trazem mais confusão. Então, a palavra que deve estar em nossas vidas, nossos lábios, é a palavra útil. Agora aqui está dizendo, útil para edificar os outros. Edificar, meus irmãos, é construir. Uma palavra que acrescenta à vida do outro, uma palavra que enriquece emocionalmente, espiritualmente, uma palavra que não é de destruição, mas de edificação. Outra coisa que você vai observar, se você ficar, faz um teste durante o dia e se liga naquilo que você está ouvindo das pessoas. Irmãos, dependendo do ambiente, quase tudo que é dito é para destruir os outros, não é para edificar. É o tempo inteiro. Alguns ambientes estão completamente adoecidos, completamente. Sala de aula, completamente adoecida. É apelido para implicar, é estigmatizando os outros, colocando adjetivos nos outros. As pessoas estão ficando pobres daquilo que falam em termos de utilidade. O que se fala não serve para melhorar, para ninguém crescer. Então, útil para edificar e não para destruir. Você sabe que você e eu precisamos fazer um propósito nos nossos corações? Tudo que falarmos, que não seja para destruir, para diminuir, para pisar em ninguém. As pessoas parecem que estão com uma raiva generalizada. De quem? De todo mundo. tudo que vai comentar é sem piedade, é para destruir, é para diminuir os outros, é para difamar, para caluniar. Que coisa ruim! O texto diz que a palavra deve ser para edificar os outros, e aqui surge uma outra ideia importante, conforme a necessidade. Então veja aqui, palavra útil, a palavra edificante, e uma palavra que atenda a necessidade. É necessário falar isso? É necessário dizer isso? Porque você sabe que boa parte das coisas, você falando ou não, o resultado é o mesmo, né? Mesma coisa. Você fala, eu gosto de comparar e de ilustrar com isso, porque é uma maneira que eu acho muito, todos nós entendemos. Sempre falo aqui, discussão entre torcedor de time. O palmeirense discutindo com o corintiano. Meu filho, no final das contas, o palmeirense sai mais palmeirense, o corintiano mais corintiano. É uma coisa, a discussão vazia. É a discussão sem necessidade, não precisa. Eu estava contando que eu escutei umas pessoas conversando, e o assunto começou assim: será quantos carros o Cristiano Ronaldo tem? Aí uma pessoa disse assim, uns 4. Aí o outro disse, uns 4. Tem para mais de 10. Mas ele não conhece o Cristiano Ronaldo, sabe? Conhece, só vê lá na televisão, né? Aí começou, um discutindo com o outro, um puxando para 10, o outro puxando para 4. O outro foi e entrou na história e disse, ele não tem nenhum. Tem nenhum. Mas bravo já. Já falou que não tinha nenhum, bravo. Como não tem nenhum? Ele anda a pé? Mas o outro, quando respondeu anda a pé, já estava quase batendo no outro também. Aí eu disse, não, eles não precisam disso não, rapaz. Não precisa comprar carro não. As grandes marcas deixam os carros com eles, para eles andarem, eles só fazem a propaganda natural. Mas só que para chegar a essa conclusão, gente, estavam quase batendo uns nos outros. O de 4, o de 10, o de nenhum. Aí o outro, ah, quer dizer que você acha que o pessoal da China manda carro da China para ele? Ele vai mandar carro da China? O outro, não, rapaz, que da China? Ele anda com não sei o quê, com não sei o que lá, com não sei o quê. Irmãos, e eu ouvindo aquilo, pensando, Jesus amado, que coisa mais boba. Se o Cristiano Ronaldo anda em carro que ele anda? A pessoa está proibida de conversar, isso não pode conversar. Mas não precisa brigar, meu filho. Não precisa brigar. No final, o cara que disse que ele não tinha carro nenhum, saiu mais convicto que o Cristiano Ronaldo não tem carro nenhum. O outro que ele tem um monte de carro, que ele pode comprar 10 por mês. O outro, cada um com a sua própria ideia original. E eu ali na maior confusão, tem ou não tem carro? A palavra necessária, boa parte do que falamos não tem necessidade nenhuma de ser dita. Dentro de casa repete-se muitas coisas, e às vezes os filhos ficam contrariados com os pais, dizendo que o pai e a mãe repete muito. Não tem necessidade de falar, já falou. E eu pergunto, já mudou? Porque tem coisa que está sendo repetida, por quê? Porque não teve mudança. Aí repete. Agora, boa, é verdade também, que muitas vezes não há necessidade. Muitas vezes uma palavra desnecessária. Irmãos, o filósofo Sócrates tornou bem conhecida a chamada peneira de Sócrates, que era o quê? 3 perguntas antes de falar alguma coisa. Primeira, é verdade? Segundo, a bondade. Terceiro, a necessidade. Então, verdade, bondade e necessidade. Aqui no texto, a Bíblia diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Uma palavra cheia de desgraça não é uma palavra que é fruto de uma vida transformada. Irmãos, e às vezes a gente até não percebe. Uma avó estava aflita, lidando com o seu neto, que estava dando muito trabalho. O neto sendo criado pela avó e por uma tia. Mas quem mais ficava com o menino era a avó, com todas as dificuldades. E o menino aprontando sem parar. Um dia alguém da família chegou, viu aquela situação, viu o comportamento do garoto e começou a falar com a avó. A senhora não vai fazer nada não? Se continuar assim, esse menino daqui a pouco vai estar na cadeia. Porque é assim, daqui a pouco vai estar batendo na cara de todo mundo. Daqui a pouco vai estar fazendo isso. Daqui a pouco está fazendo aquilo outro. A senhora não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Arrumou um falatório tão grande ali, irmãos. Quando aquela pessoa foi embora, aquela avó estava com a pressão lá nas alturas. Desesperada, sem saber o que fazer. Porque se você ainda não é pai e mãe, eu vou te avisar um negócio. Com filho e com filha, você não sabe o que fazer. Você sabe tudo agora. Agora, você domina o ambiente. Você tem uma inteligência extraordinária. Agora, na hora que você lidar com um ser humano, com a cabeça autônoma, é outra coisa. Resolver os problemas dos filhos dos outros é a coisa facílima. Aquela avó estava ali com aquele menino, com aquele temperamento, ela com aquela preocupação, com aquela culpa de ser uma idosa e não conseguir dar conta de tudo, e vem aquela chuva de palavras, só de desgraça, vai bater em todo mundo, daqui a pouco está preso, o que vai ser, que esse menino, que tem que dar um jeito, que tem que fazer, porque tem que acontecer, nenhuma palavra de graça, nenhuma palavra de graça, nenhuma palavra de misericórdia, nenhuma palavra de ânimo, nenhuma palavra que coloque aquela pessoa de pé. Irmãos, a vida transformada revela através das palavras aquilo que está dentro. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque em nosso íntimo algo vivo e novo, para quando falarmos, que falemos alguma coisa que reflita a graça de Deus e não a desgraça do inferno e do mundo. Porque a vida transformada, ela fala diferente, não é a mesma coisa. Às vezes nós não damos valor, nós achamos assim que podemos continuar falando do jeito que estamos falando, mas isso não revela a transformação de Deus. Palavra útil, necessária, edificante e cheia da graça. Que estas sejam as palavras que estejam nos nossos lábios para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor.